Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Binge Portugal, podcast sobre streaming em português. Eu sou o Abel Oliveira e comigo hoje tenho, como não poderia deixar de ser, o nosso artista residente, o meu compincha podcast, vindo diretamente do Brasil, o homem que tem compromisso com a verdade, Lucas Moreira e Silva. Olá, Lucas.
Olá. Olá, nosso
Lucas,
audiência.
Estás preguiçoso? O que é que se passa?
Ah, não, achei que se passava algo contigo. Eu estou bem, sim.
Ah, não, disseste, olá, pensava que tinhas acabado
foi?
De acordar.
Foi com baixa energia, lamento.
É isso. Opa, lamento. Olha, já vamos apresentar o nosso convidado, mas antes disso eu gostava de saber se tens novidades por nós, o que é que aconteceu entretanto nesta última semana, se houve algum update na app do MBA, não sei, qualquer coisa assim.
Nenhum update na app do MBA, mas estou à espera que saia a versão para o Apple Vision Pro antes de comprar. Tive a ver muitos reviews essa semana, não sei se tivesse também.
Estás com. Sim. Qual é a tua opinião?
Pá, claramente é uma cena ainda em primeira versão, primeiro estágio, mas. Muito curioso para ver a sensação de ver filmes, por acaso, naquilo, sabe? Que dizem que dá para te entrar, tipo, num modo cinema. Muito curioso para isso em particular. Claro que dizem que aquilo é difícil de estar muitas horas com aquilo no rosto e tal, mas achei muito interessante. É uma pena ser tão caro, né? É uma pena ser tão caro. Senão eu ia pedir para o nosso amigo que vai aos Estados Unidos trazer um para mim já.
E com esta, e com essa deixa, vamos apresentar aqui o nosso convidado, um longo amigo do podcast. Connosco hoje temos Luís Forte. Olá, Forte.
Olá, muito boa noite. Pá, olha, aproveito então para a versão low cost do Vision Pro, é o MetaQuest. Eu já experimentei. Pá, para ver vídeos no YouTube e para ver assim umas coisinhas, aquilo é muito bom já. Para trabalhar ainda não está, sim, mas até fiquei surpreendido, por acaso, para ver assim no YouTube.
Mas
só
não é cansativo? Não caça os olhos?
Não é assim tão cansativo quanto isso, não.
Foi.
Atenção que o Vision Pro é uma cena recente da Apple, mas os Quest já são o 3, não é? Ou seja, já trabalharam ainda umas coisinhas. Pá, jogar e assim não é para mim, mas para ver assim os vídeos no YouTube até é porreiro.
E para ver um filme...
Pá, para ver um filme não cheguei a experimentar, mas
uma zona de interesse, assim, um filme.
Pá, zona de interesse, não.
Não.
Zona de interesse, não, porque... Opa, mas, pá, mas olha, que a experiência não é nada desagradável, tipo, para ver.
Sim, eu confesso que nunca, pá, experimentei realidade virtual, assim, já nem sei bem onde foi, mas aquilo devia de ser uma cena, assim, muito ranhosa. Mas eu tenho alguma dificuldade ainda, mas isso é porque, pronto, sou um bocado velho no restelo, não é? Mas, tipo, é isso, é porque tu na realidade estás com os LEDs, não é? Estás com o ecrã mesmo ali em frente aos olhos. Eu não sei se estás ali durante tanto tempo,
pá, mas
é que não te vai cansar os olhos. Estás a ver, sei lá, o Killers of the Flower Moon, não é? Tipo,
imagina os Transformers.
Pá, mas é muito confortável, porque tu, o ecrã virtual, tu consegues afastá-lo, consegues pô-lo a uma distância fixe, consegues aumentá-lo, assim... Pá, aquilo é interessante, meu.
Sem dúvida que tenho curiosidade e que quero perceber, eu duvido tão cedo que usufrua desse gadget, ainda não vejo grande valor, tenho... Mas pronto, quer dizer, não... Gostava de experimentar pelo menos essa cena do filme e do... Vamos ver. Mas pronto, Forte, é isso. Tu que vais aos Estados Unidos, se vis lá que está mais barato, traz aí uns para o Lucas.
Pode ser,
mas já está à venda isso?
Está lá nos Estados Unidos, sim.
Aqui não, pois não.
Aqui acho que só vai ser para o ano, por acaso.
Pois o Forte se calhar já vai poder experimentar lá.
É o que eu ia dizer, ao menos pode entrar numa loja e fazer um test drive.
Experimentar, não é? Pois é. Eu faço o stream de lá.
Muito obrigado. Ok, amigos, vamos então aqui avançar para o filme desta semana, que, como já devem ter visto no título, é o filme Pobres Criaturas, o nome original é Poor Things, que é realizado pelo, pá, não sei se é bem aclamado, pelo menos para mim é aclamado, realizador grego Yorgos Lanthimos, e é protagonizado por Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Rami Youssef. Nós fomos, nós não fomos em conjunto desta vez, excepcionalmente, mas vimos este filme no cinema, que tem ideia que ainda está, é um filme que está nomeado, se é que isto é relevante, está nomeado para 11 Oscars, diria que é um dos favoritos ao Oscar de melhor filme, né? Acho eu. Eu não sei se nós já falámos aqui de algum filme do Yorgos Lanthimos, Lucas, ajuda-me aqui, por favor.
Não sei,
se estamos a falar do favorita.
Talvez, maybe.
Pois.
Nós vimos juntos, eu me lembro.
É capaz. É, pronto, ok. E então fazer a cena. Ia fazer a ronda do realizador, mas não sei se é assim tão relevante. Por isso, dito isto, queria pedir ao Lucas Moreira Silva que nos diga de que trata o filme Pobres Criaturas.
Então, o filme se passa meio que num universo próprio, onde um médico chama um estagiário, um aluno para fazer um estágio, tipo, na casa, no consultório dele, da qual um dos... E é nesse cenário em que ele apresenta para esse jovem uma criatura, digamos, que ele tem trabalhado.
Ok.
Não vou falar mais.
Ok, sim. Para quem está a ouvir-nos pela primeira vez, nós vamos fazer uma ronda sem falar muito dos detalhes do filme, para não corrermos o risco de dar spoilers a quem ainda não viu o filme. Vamos dar aqui uma ideia breve sobre o que é que achamos e depois vamos para os spoilers. Lucas Moreira e Silva, o que é que tu achaste do filme?
Ah, eu, quando vi o filme, eu tive uma sessão entertainer no cinema, digamos. Depois de sair do cinema, o filme diminuiu um bocado para mim. Acho que... óbvio, não vamos falar fim já, mas eu diria que a conclusão não foi muito interessante para mim, não foi nada memorável, eu diria. E eu fiquei o tempo todo a pensar: esse filme me lembra o Pinóquio, essa estrutura narrativa do Pinóquio. O inventor, o Geppetto, faz a criatura, que daí sai e vai para a sociedade, quer ser normal, vai para a sociedade, se mete com pessoas perigosas, depois no final, bom, não vou falar assim, não. Mas bom, se vê, conhece o Pinóquio, vai perceber.
Vai ser comida pela baleia.
E daí é aquilo, né? Daí tu pensa assim, pá, esse gajo que fez o Canino, que fez o Sacred Deer,
Killing of the Sacred Deer,
que fez
Lobster,
né? E agora ele está a fazer o Pinóquio. era bom como era antes, né? Antes aqui era fixe, né?
Antes de ser popular, não é?
Tu começa a pensar antes, assim, antes aqui era bom.
Quando usavam concertos no Hard Club.
É, exatamente.
No Hard Rock.
Mas é o que temos, né?
Agora dou no estádio, já não tem piada, né? Está mainstream. Ok, está bom. Forte, o que é que tu achaste?
Opa, eu acho que por acaso, eu acho que foi dos meus filmes que mais gostei de ver nos últimos tempos, por acaso. Acho que foi. Pá, eu lembro que na altura, quando fizemos aqueles primeiros episódios de podcast, falávamos muito no enjoyment. Pá, sim, eu acho que já não tinha um enjoyment deste já há muito tempo, por acaso. Pá, eu gostava muito do realizador já. Pá, já estava um bocado à espera daquela visão mais ou menos dele. Pá, eu concordo com o Lucas que não é o Canino. Pá, mas também não é um filme, não é uma Barbie, ou seja, está ali a meio termo.
É, eu acho que é uma boa forma de pôr as coisas, sim. Pá, eu gostei do filme, achei, pá, não acho o filme genial, mas acho que é um filme bastante bom, é bastante original. Eu gosto da ideia deste filme estar a ser entrar mais ou menos, não sei até que ponto, não é? Não olha para, para o box office, mas por exemplo, aqui no Cinema Trindade muitas são esgotadas. Na sessão o que eu fui ver foi logo no primeiro fim de semana que o filme estreou. Sessões difícil de arranjar já alguns lugares. Eu gosto que este tipo, que um filme ainda assim tão diferente, experimental até certo ponto em algumas coisas, esteja no chamado mainstream. Agrada-me, eu gosto. Acho que é fixe as pessoas estarem expostas a coisas que são, que não são sempre iguais, não é? Nós queixamos sempre, não é, que os filmes mais populares são coisas de, ou franchisings ou sequelas ou whatever, não é? O filme do ano passado foi o Barbie. Pronto, é o filme original, mas é baseado numa coisa que toda a gente já conhece.
Esse aqui é baseado no Pinóquio.
Isto é baseado no Pinóquio. Mas é assim, isso não pode usar isso, Lucas, porque isso não foi vendido como tal. Aliás, tu és a primeira pessoa, e eu acho que faz sentido o paralelismo, sem dúvida. Mas eu acharia que seria aproveitador se eles de facto tivessem aproveitado, não é? Mas pronto, mas enfim, ou seja, eu até eu fui ver o filme com a minha namorada, e quando antes de começar eu disse, pá, eu acho que estas, a maior parte do pessoal que está aqui nesta sala não tem bem noção o que é que vai ver, e eu acho que isso é fixe, que é, pá, ver coisas muito malucas, digamos assim. Pá, acredito que a cena do filme ser nomeado para os Oscars chama muita gente, a cena de as pessoas saberem que se passa em Lisboa e entrar Carminho, esse tipo de coisas que chamou, que eu acho que está a chamar muita gente. Enfim, acho que é um filme, é isso, a história em si, o core da história não é assim tão original, não é? Os pontos narrativos, mas eu achei a história, quer em termos de personagens no geral, tipo, quer em termos estilísticos visuais, eu achei bastante original. Não é uma coisa única, não é? Meio que até pode ser meio que tipo inspirado em cenas do Terry Gilliam, qualquer coisa assim do género. Não estou a dizer que é inovador, mas pá, é diferente, eu acho. E gostei de ter visto, sei lá, ela vai a Lisboa, mas é uma Lisboa que nós meio que não conhecemos, que é assim uma coisa muito estranha. A parte estilística do filme está fixe, eu gostei. Pá, depois a história também gostei, porque por muito que seja, pronto, é o Pinóquio, mas é um Pinóquio no limite para adultos. Pronto, é um Pinóquio mais feminista também, não é? Tipo, o que é que, não é? Como é que uma mulher, não é, cresce ou se descobre na sociedade quando ela não tem preconceito absolutamente nenhum, não tem amarras absolutamente nenhum, mas vai tendo algumas que lhe vão tentando pôr, mas para ela não faz sentido nenhum. Para ela, não é isso, não faz sentido, tipo, que não se fale de sexo ou de cenas sexuais em público, não é? Tipo, porque não? Qual é a cena? Mas, ou seja, acho que esse ponto de vista parece-me original, embora, pronto, é meio que baseado nestes filmes que nós já vimos muitos, que é os Peixes Fora d'Água, né? Pessoas que estão numa sociedade sem saber muito bem como andar nela. Mas eu achei muito fixe como é que o filme abordou aqui alguns temas, especialmente essa cena da, não é, da autodeterminação sexual da mulher, neste caso na personagem, da forma como muitos homens têm muitos problemas com a lidar com mulheres independentes, ou pelo menos eu achei que esses comentários foram giros e foram até tratados de forma bem engraçada. Sem querer revelar muito neste momento, e como experiência foi fixe. Eu não sei se é um filme que eu vou querer rever muitas vezes, mas como experiência foi fixe. Eu estou a falar muito mais com vocês, não é essa toda a intenção, já vou terminar. Pá, e assim, só para fechar num ponto de vista também de interpretações, eu gostei muito da, pá, eu sou, confesso, apaixonado por Emma Stone, eu gosto muito dela. Ainda este ano vimos uma, ainda não falámos aqui no podcast, nem sei se alguma vez vamos falar, sobre uma série que ela entrou, que é o The Curse, com o Nathan Fielder, também, que ela está maravilhosa lá, e acho que ela está muito bem neste papel também, e os outros atores também, mas os outros, pronto, acabam por ter, mesmo o Mark Ruffalo faz um papel que não é bem normal, tendo em conta os papéis que ele faz, que ele é mais próximo, até seria o Bruce Banner, não é? O Hulk, mas pronto, ainda assim é muito diferente. Mas pronto, É isto que eu acho. Acho que, só para resumir o que eu disse, que foi muita coisa, eu gostei do filme. Não acho que seja um filme extraordinário, que eu vá querer ver muitas vezes, mas acho que é uma experiência, foi uma experiência fixe. E é um filme, interessante, que toca aqui em pontos que eu nunca tinha visto se tomados desta forma. Não estou a dizer que não existam, eu não tinha visto. Nós tivemos o Barbie o ano passado, que também, pronto, pode ser considerado um filme que aborda os temas feministas, e que é feito de uma forma totalmente diferente. Não estou a dizer que é melhor ou pior, mas é diferente, até porque o Barbie é mais, digamos, acessível, até mais para crianças. Não estou a dizer que é um filme para crianças, mas também quer apanhar esse público. Por isso, este aqui é uma versão mais adulta, que eu achei giro. Vocês querem acrescentar alguma coisa antes de irmos para spoilers, ou contrapor alguma coisa, Lucas?
Não, eu tenho uma interpretação polêmica, mas eu vou lançar a bomba após o intervalo.
Separador. Fica aí então o cliffhanger. E antes disso, vamos saber se os amigos recomendam ou não o Pobres Criaturas. Forte.
Eu recomendo.
Boa. Lucas.
Eu recomendo, como eu disse, eu tive uma boa sessão de cinema. Depois é que o gosto assim meio que saiu da minha, né? Não sei se vocês não tiveram essa impressão também, não foi só eu que, tipo, depois quando tu olhou pro filme assim no retrovisor, tu pensou, ah, não foi tão fã quanto foi no cinema.
Sim, à medida que passa os dias, né?
Eu mantive, no meu manteve-se. Foi tipo, sim. Nem ficou melhor, nem ficou pior.
Eu também notei que teve ali um enjoyment muito alto no filme e depois baixou um bocadinho, mas ainda assim vale a pena.
Ok, pronto. Eu não sei se tinha dito, também recomendo. E dito isto, amigos, vamos aqui à nossa parte dos spoilers.
Cuidado que tem spoiler. You are not
tripping. Ok, estamos aqui na parte dos spoilers do filme Pobres Criaturas. Lucas, tu prometeste-nos uma polémica, por isso, força.
Pô, assim, eu não sei se não ocorreu a mais ninguém, mas teve uma cena no filme que achei meio estranha, que envolve o plot principal, quando nós descobrimos o que é a criatura da Emma Stone, que, recapitulando, foi uma mulher que morreu grávida. Eles o Willem Dafoe retira o cérebro da criança e põe no corpo da Emma Stone. Portanto, aquela pessoa que estamos a ver é o bebê, é a criança. E quando o filme entrou para imensas cenas de sexo, eu fiquei um bocado. É o mesmo que falam, tipo, para pessoas que têm doenças mentais, que, tipo, doenças mentais não, tipo, tipo, que dizem que tem a idade mental de 5 anos ou coisas assim. Eu vi a personagem dessa maneira, sabe? Ela é uma criança, ela é um. E eu achei muito estranho a forma em que o filme não tratou disso. Inclusive, quando, mais pro final, quando o marido da pessoa que ela era encontra ela na cena do casamento e ela volta pra ele, e daí eles estão na casa dele e ele diz, ah, que ela vai ficar fechada lá e blá, blá. Eu pensei assim, aqui tá uma boa maneira, aqui tá um bom momento do filme pegar na ideia do tipo, eu não sou a tua mulher, eu sou a tua filha, sabe? Tu és o meu pai. Eu achei que o filme ia brincar muito com essa complexidade, e o filme não pegou nisso que o próprio enredo criou. E depois toda a parte sexual dela, sabendo que ela tem uma mente de uma criança, achei muito estranho. Daí eu, quando saí do cinema, eu fui pra net e pensei, será que eu sou a única pessoa que tive essa interpretação? E eu encontrei um monte de mulheres feministas radicais, loucas, malucas contra o filme, também fazendo essa leitura. Eu pensei, ah, ao menos eu não estou sozinho. Por isso,
contraste o lado das feministas radicais.
E elas estavam mais bravas ainda. Elas estavam a dizer: ah, porque o filme mostra que uma mulher só consegue a libertação assim, e depois ela tem que voltar para o... Elas fazem leituras muito sinistras. Falaram que não mostra o desenvolvimento da personagem, no sentido de não mostra que ela teve uma menstruação sequer, ou algo assim, como se ela tivesse ainda sendo uma criança. Se tu entrar nesse rabbit hole, é sinistro, e eu não aconselho. Por isso eu tô aqui trazendo uma visão polêmica, mas ainda assim...
moderada.
Moderada, exatamente. Por isso, de forma moral, esse filme é nojento. Mas...
Opa, é assim, eu sou... vamos lá. Eu acho, eu ainda hoje vinha no carro, por acaso estava a ouvir um podcast em que a Emma Stone é entrevistada no Fresh Air da NPR. Pá, que eu curto muitas entrevistas da Terry Gross, e foi lá a Emma Stone. Eu, por acaso, isso veio-me à cabeça, de facto. Tipo, nós vemos aqui, eles falam lá sobre as cenas sexuais do filme, isso tudo explícito. E eu pensei, caraças, mas ela é uma criança. Mas depois pensei, é uma criança mais ou menos, porque tu, quando a vês a pinar, à partida ela já não é, porque ela tem um desenvolvimento muito mais rápido do que uma pessoa normal. No início, quando ela está lá e mal consegue andar e bate com as merdas e manda as coisas ao chão, aí sim ela é uma criança. À partida, pá, se nós formos a ver, eu não tenho essa cronologia e não sei se ela sequer está feita, e provavelmente se procurares na net vais encontrar, para além dessas leituras, que é tipo... ou seja, nesta fase do filme, que idade é que ela há de ter, não é? E eu calculo que quando o Willem Dafoe a deixa, não é, ir para Lisboa com o Mark Ruffalo, pá, no limite ela já deve estar ali já no final da adolescência.
Sim.
É isso que tu estás a imaginar, não? Estás a supor, estás com fé.
Sim, o que tu estás a fazer também é imaginá-lo. Exatamente. Por isso, estamos aqui os dois.
Sim, até porque antes dela ter... relações sexuais com outra pessoa, ela explora o corpo.
Precisamente.
Seja, que é uma coisa típica do início da adolescência.
Da adolescência, exatamente.
Por isso,
agora, claramente, ela tem uma evolução maior. Tu não podes, Lucas, não podes ver a personagem de Emma Stone, a Bella, não é? No final do filme e achar que ela é uma criança, porque exatamente. Não é? Aliás, é totalmente o contrário.
Exatamente. A grande questão daqui
é que. Sim, mas ela é a única personagem no filme que tem uma velocidade de envelhecer maior, mais rápido do que os outros. O que
sim, o filme sim, diz. É a única personagem no filme que tem um cérebro de bebê,
sim,
né?
É um filme que tem um homem dentro de uma cabra, não é? Tipo, sim, pois, à espera que isto seja...
É, exato, não é assim na lógica.
Ouvi dizer agora, que isto é uma metáfora, claro, ou seja, tipo, o filme.
É isso, o filme que... O filme que está, acho eu, a simbolizar é toda essa jornada de autodescoberta de uma mulher, neste caso, não é? Não é só de uma criança.
Exato.
Porque se fosse uma criança, eu concordava contigo. Mas é isso. O que, é a leitura que eu faço, mas ela é tão equivalente à que tu fazes, por isso, pronto, podemos ficar aqui os dois a discutir isso. Sim.
Pá, essa parte, por acaso, não. Não concordo, acho que é explícito o que é essa evolução da personagem, mas claro. Concordo bastante com aquele ponto que falaste de faltar a explorar que ela era filha de real, do marido, sabe? No fim. Acho que por isso é uma coisa bem interessante e que passou ao lado, realmente.
Yeah, concordo. Isso eu concordo. Eu achei giro a cena de. Porque eles focaram-se muito desta descoberta, né, de pessoal dela, muito na parte sexual. Pronto, é uma escolha e eu acho que é totalmente válida e até achei interessante.
Muitos produtores de Hollywood são pedófilos, por isso eles inventam essas analogias para poder invocar a fantasia deles, né? E depois vai para os Oscars.
Sim, o que eu estava a dizer era que eu achei curioso, achei giro, por exemplo, as cidades escolhidas para, tipo, para as descobertas dela. Por exemplo, ela descobre a cena, o mundo, em Lisboa, que pronto, achei interessante. Mas depois, quando é a parte mais reivindicativa, até de direitos e não sei o quê, ela está em França, e acho que isso não é por acaso, não é? Está em Paris.
Paris.
E achei interessante essa. Porque é isso, isto é tudo uma grande. Aliás, foste tu próprio que partilhaste, Lucas, lá no nosso grupo do WhatsApp, que nós temos mais amigos, não é? Isto é uma metáfora. Fizeram uma metáfora. Eu achei os pontos em que se tocaram muito interessantes. Eu devo dizer que uma das coisas que achei mais engraçadas no filme é precisamente a relação do Mark Ruffalo com ela. Eu achei muito giro. Porque traduz muito bem uma cena que eu já observo, não é? Não é assim com tanta frequência, mas observo, não é? Desta ideia de... Eu gostei da ideia, tipo, do Gabiru, que, olha, pá, querida, tem calma, não te aproximes muito de mim, pá, a mim ninguém me põe na trela, eu sou um gajo livre, não sei o quê. E a partir do momento em que ela vê que, pá, não está assim tão importada com isso, que se está meio que a cagar para ele, ele começa a passar-se da cabeça. Ele fica desesperado. Ao ponto em que há uma cena muito engraçada que para mim traduz muito bem isto, que é... Comenta aqui um bocadinho esta questão do orgulho da masculinidade, neste caso. Que é a cena... Porque ele diz que é muito bom a pinar. Pronto, ela diz, pá, sim, eu não sei, só pinei contigo, não sei. E ela, como tem uma mente muito científica, de experimentação, muito racional, achei fixe que ela vai lá ao bordel, não é? Pina com outro gajo, aquilo foi terrível. Ela diz, olha, pronto, experimentei com outro gajo e de facto tu és melhor. Fixe. E o gajo passa-se a cabeça. É uma coisa que não faças isto, não faças isto. E que é uma coisa, objetivamente, não é? Se formos a ver do ponto de vista objetivo, ela diz, olha, de facto, és melhor a pinar com o outro. Mas isto mexeu-lhe com a cabeça, ao ponto
porque
que o gajo
porque ela vê as coisas como uma criança, não é? Essa é uma...
Ou com a ingenuidade de uma pessoa que...
Uma ingenuidade infantil, exatamente.
Não, sem os preconceitos, não é? Sem as coisas impostas pela sociedade, não é? Ela está a perder tudo.
Sem essas amarras.
Exatamente.
Ela não sabe o que é ciúme, ela não sabe o que é...
Exato, a monogamia, essas coisas todas, esses conceitos todos não existem para ela, não é? Então, ou seja, por isso é que é interessante ver esta personagem evoluir por ali fora num mundo cheio deles, cheio de conceitos, cheio destes conceitos que te impõem.
Sim, 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 sim. Ah, exato, eu achei muito interessante, achei muito interessante esse ponto. Pá, e a forma também como ela usa a linguagem, não é? Que é muito, muito metódica, muito correta. E sim. Porque lá está, nota-se que ela própria é uma experiência científica, não é? Exato. E ela olha muito do ponto de vista como cresceu, não é? Ou pelo menos foi uma parte da sua pequeníssima infância lá com o Willem Dafoe, lá em Londres. É muito do ponto de vista científico, porque é assim que ele é. Aliás, o pai dele já era assim. Eu achei muito interessante essa cena. Tipo, o próprio Willem Dafoe é vítima dos experimentos, não é?
Sim.
Do pai. Eu achei isso. Pá, achei interessante a forma como se cola esta fábula quase com um tema que eu achei interessante e que, pá. Pronto, pode ser mais ou menos abordado e tem sido mais abordado, mas neste caso nunca vi ter sido abordado desta forma. Lucas, tens mais coisas
a
dizer?
Eu não sou tão apaixonado pelas escolhas estéticas do filme. Tipo, eu achei. Primeiro, se calhar não é bem o meu estilo, mas além disso, tem algumas decisões que eu não percebi bem. Tipo, a parte do filme, o início do filme é preto e branco. E eu não entendi por que aquilo é preto e branco. Depois acho que tem algumas cenas que voltam a ser preto e branco. Não, é só preto e branco porque é o passado. Se bem que nem é bem o passado, é o início do filme.
Eu acho que é... Desculpa, eu fiquei com a ideia que era enquanto ela estava presa, não é? A partir do momento que ela sai, passa a ser a coisa.
É a primeira cena que tu vês a coisa é lá a pinar com o Mark Ruffalo em Lisboa.
E também tem aquelas... lentes que ele começou a usar desde o Favorito, que filósofo Fisheye, que também o uso dela, a escolha da seleção, eu também achei por causa de estranho. Porque o filme já é estranho, a história já é estranha, a estética já é estranha, e eu acho que quando essas cores e cenas assim, eu acho que já ficam por causa do too much. Mas é isso, não tem mais nada a acrescentar.
Sim, eu é assim, se for a comparar, por exemplo, eu prefiro os filmes dele quando são mais crazy do ponto de vista do conceito e não necessariamente sim. do ponto de vista visual. E tu, sei lá, tu tens o canino, que do ponto de vista visual é quase banal, não é?
Sim. Tipo,
o próprio Lobster, o Killing of Sacred Deer, pronto, o favorito é se calhar o filme mais banal, digamos, dele. Embora também batendo essas cenas de grande angular. Mas, e também prefiro assim uma cena mais low profile, mas eu acho que para a história que este filme está a querer contar, se fosse encaixado no mundo real, digamos, se calhar não colava tão bem, eu acho. Tu tens que comprar em que, não é? Que há um mundo em que lá está, o gajo mete o cérebro de, um bebé numa pessoa, não é? Tens que comprar isso. E eu acho que isso faz mais sentido se de facto o mundo for maluco, se não for um mundo dito real, não sei.
Eu acho que esse não, a história não é original dele, não é? Acho que é uma adaptação.
Possivelmente, não tenho certeza. Forte, parecia que ias dizer alguma coisa, não sei se...
Não, estava um bocado a concordar contigo, acho que é isso. Eu acho que dos filmes dele, se calhar aquele mais vai mais para o lado da fantasia, né? Não, e foge muito disso. Mas eu achei isso muito. Pá, eu achei bastante piada a maneira como ele pega nesses temas que toda a gente pega hoje em dia, né? E cria mostra-te aquilo de uma forma muito mais engraçada e muito mais leve. Pá, não tão pesado, se calhar, como os outros filmes dele, ou que não tão baseado nesses conceitos. Ah, mas o gajo leva-te ali para um lado mais cómico, tipo, assim achei bastante interessante esta...
Sim.
Pá, mesmo essa parte visual no início, pá, era uma casa mais bizarra, ele usa assim um estilo um bocado mais bizarro para demonstrar aquilo que se passa lá dentro e depois tem assim um conceito mais fora do comum, próprio dessa parte de fantasia do filme, mas não me chateou nada.
Só para confirmar, de facto, o filme é baseado num livro do... Alasdair Gray. Alasdair Gray, okay. Não sei se é assim que se diz. Mas pronto, Lucas, estavas a dizer que não gostaste muito do final, porquê?
É o que eu ia perguntar para vocês. Eu achei meio... Quando eu digo o final, eu digo mesmo a conclusão, assim, tipo, as últimas cenas. Não sei se é meio, não sei se é anticlimático, mas eu achei do tipo... A história parece que ficou assim... Esse canal anticlimático é a melhor forma. Me pareceu assim que de repente acabou de uma maneira que... Muito óbvia, tipo, né? Óbvio que ela ia passar pela aquela aventura. Ela ia voltar. Óbvio que o velho ia acabar por falecer. É uma conclusão muito... Acho que cara, é isso. É muito redonda, muito evidente, né? Ela transforma o homem num cão. E... E acaba. Eu acho que faltaram algum tipo de twist. Achei que talvez eles fossem brincar mais com a outra personagem que eles criam, tipo, uma segunda Frankenstein.
Sim.
Quer dizer, correção, Frankenstein é o
doutor, o criador. Sim, o monstro.
Eles criam uma segunda monstro. Que também não é muito explorada ali, mas eu achava que ela, ao ver a outra, que tipo ver que, né, que seria quase como ver ela no passado, digamos, achei que ia ter alguma interação entre as duas e talvez daquilo ali pudesse sair um final mais interessante. Então, quando o filme acabou, eu fiquei meio assim, foi uma louca aventura, foram muitas coisas. Mas daí voltou para essa conclusão tão óbvia.
Sim. Tendo a concordar contigo, não tenho muito a acrescentar. Também não. Não me aleija. É isso. Acho que é um final aceitável para o que vimos, mas sim. Eu também estava a contar algo assim um bocadinho mais surpreendente e mais. Rasgadinho, talvez, mas pronto, mas não fiquei insatisfeito, não achei que foi mal entregue, acho que entregou bem. E tu, forte?
Pá, não me chateou muito, por acaso, afinal. Okay, é verdade, sim, ela assume e volta ali, já sabia que ela ia voltar ali, pá, mas o filme é basicamente isso, é mostrar o percurso dela, como é que ela evoluiu, como é que ela sai de casa, como é que ela, daquele contexto todo privado que o pai lhe dava, que o pai ou o criador lhe dava, Aí depois, apesar de todas as científicas, havia ali um amor com o pai, ela volta e é outra pessoa. Tipo, e eu acho que depois fica assim um bocado em aberto, não que ela vá mentorar a outra criatura, mas que vai ali criar um espaço para ideias que ela reuniu ao longo da aventura. Mas sim, não me chateou nada. Não estava à espera de algo assim tão... tão fora como vocês.
Não. Ok, Mish. Querem acrescentar mais alguma coisa ou podemos ir ficando por aqui?
Não, acho que estás tá bom? Dito.
Uhum. Pronto. É isso, amigos. Acho que estamos então concluídos. Vamos ficar por aqui. Gostávamos de agradecer ao Luís Forte por entrar novamente no nosso podcast. Aos nossos ouvintes, se nos quiserem a seguir, podem fazê-lo no Instagram. Nós vamos colocando lá as coisas, os episódios que vamos... que estamos a fazer. Se quiserem ouvir outros episódios do Vinhos Portugal, podem ir ao Spotify ou outras plataformas de podcast. Temos lá muitos, muitos episódios a falar de muitos filmes e séries que estão quase todos, diria eu, nos streamings. Por isso, se tiverem alguma dúvida sobre o que ver a seguir, nós temos a resposta, algures no feed do Vinhos. E pronto, à partida, se os quiser. Para a próxima semana estaremos aqui para falar de mais um filme ou série. Até lá. Adeus.